Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar, junto com Diogo da Silva e Diego Torres. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. Essa transmissão também estará feita pelo YouTube no canal Inteligência Acima da Mídia, do companheiro Magrão, aí de Guarapuava. Vamos lá, André.
Será que será que ando suspirando pelas alcovas, que ando sussurrando em versos e trovas, que ando combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, e estão falando alto pelos botecos, e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será?
Estamos ouvindo a música O Que Será a Flor da Terra, de Chico Buarque. Sobe mais um pouquinho o som, André, por favor.
O que será, que será, que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes.
Lançamos essa voz ao infinito, essa voz que é a tentativa da voz calada de cada um dos milhões de oprimidos, humilhados e desprezados por esse abismo cultural causado por esse governo entreguista que idiotiza e arrasa com tudo. É nesse clima de futebol sem grito, de manifestação sem gente, de família em forma de presidente, que gritamos com a febre do rato o incontrolável acesso às inquietudes da vida. Vida, senhoras ladies e senhores gentlemen, exige questionamento. O Vamos à Luta dessa terça começa uma série especial para responder a seguinte pergunta: ainda vivemos em uma democracia? Neste primeiro episódio, o tema será o Estado Democrático de Direito. E para falar sobre esse alicerce da República e outros temas pertinentes, chamamos ao palco do Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura, a rádio mais livre de todas, estendendo o devido tapete vermelho, o jurista Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça. E para debater ombro a ombro, face a face, contaremos com a presença do advogado Napoleão Lopes Júnior, causídico militante também da nossa trincheira. Sejam bem-vindos, Eugênio e Napoleão. Vocês me ouvem? Obrigado aos convidados. Ouvimos, por estarem aqui.
Tudo ouvimos, certo? Ouvimos, Magal, perfeitamente. Boa tarde a todos.
Beleza, boa muito tarde. Obrigado pela presença dos dois convidados, e é um prazer enorme estar recebendo aqui na Rádio Mais Livre de Todas, além do grande advogado doutor Napoleão, um ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que muito nos honra. É notável e objeto de muito debate a situação precária vivida por nossa democracia. Os exemplos são inúmeros, mas para ficar no mais recente, pessoal, basta citar essa conversa divulgada entre o senador Cajuru e o presidente da República. Conversa em nada republicana, onde negociam o futuro e objeto de uma CPI da Covid. Ou seja, não é de hoje que vemos agentes do Estado manipulando em benefício próprio ou de seu grupo político a Constituição, as leis e as regras do jogo democrático. Gostaria de perguntar primeiramente ao ministro Eugênio Aragão e depois com comentários do doutor Napoleão. Pode parecer que toda essa confusão está restrita ao jogo político, porém, doutor Eugênio, como tudo isso afeta a vida do cidadão? Eu gostaria que o senhor pudesse nos responder qual a importância do Estado Democrático de Direito, ou por que tanto fala-se nisso. Boa tarde.
Olha, boa tarde. Para mim, grande satisfação estar aí com vocês. Estado de Direito é, vamos dizer, é aquele Estado, aquela entidade que é governada por suas próprias leis, mas que se submete às leis. Ele é democrático quando essas leis, elas são expressão da soberania popular, que é, vamos dizer, decorrência de eleições livres dos representantes do povo que ocupam os mandatos nos parlamentos, né? Aí nós temos o chamado Estado Democrático de Direito, ou seja, as leis a que o Estado se submete, todos nós nos submetemos, têm uma origem legítima, né? Uma origem na vontade da maioria. Mas como maiorias, às vezes, são tudo menos democráticas, né? Maiorias podem ser racistas, maiorias podem ser homofóbicas, maiorias podem ter aporofobia, ou seja, bronca de pobre, né? Nós precisamos que alguém equalize esses conflitos. E aí que entra o judiciário, né? O judiciário deve ter a capacidade de aplicar essas leis, mesmo quando às vezes desagrada maiorias de ocasião. E quando o judiciário confunde o seu papel e acha que deve buscar a sua legitimidade em maiorias, aí nós temos um problema. Porque aí o judiciário, incapaz de uma ação que a gente chama de contramajoritária, né, se submete à gritaria das ruas. E nós vimos isso acontecer aqui no Brasil, tanto no Mensalão, quanto agora, mais recentemente, no apoio, sem dúvida nenhuma, de ampla base social à Lava Jato. Apoio esse que acabou gerando um governo fascista, né? Então, não é porque nós temos maiorias apoiando leis que essas leis sejam necessariamente o melhor para todos, né? Porque sociedades são divididas em grupos de interesse que nem sempre vivem harmonicamente, né? E aí, então, para fazer prevalecer esse consenso mínimo que a gente chama de Constituição, precisamos de um judiciário que aplique a ferro e fogo, sem fazer concessões à, vamos dizer, necessidade de aparecer popular, né? Pop, simpático, né? Isso não é o papel do judiciário, e por isso mesmo que o judiciário entre nós não tem votos, né? A sua legitimidade está na aplicação correta da lei, né? Então o judiciário, ele se vincula à lei, né? E a lei feita pelos representantes do povo. Aí que está a sua legitimidade, e não na, vamos dizer, em ser popular, em ser simpático, em virar ator de TV Justiça, enfim, com concessões sendo televisadas, né, para, enfim, transformar cada um daqueles magistrados como se fosse num ator de BBB. Não é isso que é a essência da democracia. A essência da democracia são valores. E o maior desses valores é a dignidade da pessoa humana, né? É ali que o Estado encontra suas fronteiras. Não pode ir além dessa dignidade. Essa dignidade vale tanto para mim quanto para os meus desafetos. Essa é a gramática mínima de uma democracia.
Entendo perfeitamente, doutor Aragão. E eu não sei se isso se acredita à vaidade de alguns, ou essa crise de legitimidade se dá também por uma espetacularização dos meios de acesso vinculante. Agora eu queria pedir para o doutor Napoleão para que pudesse fazer um comentário a respeito exatamente dessa vaidade que circunda alguns atos, que fez com que alguns se insurgissem ou se colocassem como super-heróis, ainda mais aqui na capital madrasta, na capital do golpe, onde vivemos. Boa tarde, Napoleão.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ministro Eugênio. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite, né, para poder debater esse tema tão interessante aqui. E, bom, uma pessoa aí do nível do Dr. Eugênio, eu vou tentar manter o nível do debate aí, vai ser difícil porque eu estou bem longe aí, mas vamos tentar, né? Bom, depois dessa explicação aí bem didática que o ministro Eugênio nos deu sobre o Estado Democrático de Direito, essa sujeição de todos os agentes públicos, né, às regras do jogo, seja do jogo democrático ou seja do jogo dentro do processo penal, por exemplo, né, também os agentes ali envolvidos estão sujeitos à regra do jogo, todos eles, né, juiz, promotor, procurador, advogado, né, ali também estão todos sujeitos às regras do jogo, e muitas vezes o respeito a essas regras gera manifestações de descontentamento do público, né, como o Dr. Eugênio colocou ali, e é justamente por isso, como ele também mencionou, que os membros aí que atuam na justiça, os juízes, né, os magistrados e os procuradores, os membros do Ministério Público, eles têm uma série de garantias e de garantias que a lei lhes concede para que justamente eles possam fazer esse enfrentamento, né, da forma mais adequada e sem esquecer, obviamente, de respeitar todas as garantias aí dos envolvidos, né, do imputado, por exemplo. Sobre essa questão aí que o Dr. Eugênio mencionou também, de que muitas vezes eles acabam jogando para a torcida, né, eu acho interessante que agora a gente está num momento que o mundo às vezes roda muito rápido, né? O pessoal da Força-Tarefa da Lava Jato, há um tempo atrás, defendeu de forma veemente as 10 medidas contra a corrupção, e nós, advogados, que enquanto defensores aí das garantias éramos taxados de defensor de corrupto, né, defensor de bandido e tal, a gente era contra a maioria delas, porque muitas delas afrontavam assim, de forma flagrante, as mínimas garantias ali constitucionais, né? Uma delas, que acho que é um exemplo paradoxal aqui no caso, é a questão da utilização da prova ilícita, que eles queriam dar um jeito, entre aspas, né, de utilizar a prova ilícita, e agora que eles se viram envolvidos numa situação em que a prova ilícita poderia ser usada contra eles, eles mudaram totalmente o discurso, né? Então a gente vê que esse jogar para a torcida pode ser muito perigoso, e isso ficou rapidamente muito fácil da gente poder perceber que quando eles estavam jogando para a torcida, para condenar os meus adversários, eu quero usar a prova ilícita, mas quando o chicote vai bater no lombo deles, eles já não querem, porque aí, né, vai pesar contra eles. Então,
daí não.
Essa situação também acaba deixando claro aí que esse jogar para a torcida, além de ir contra o que é o Estado Democrático de Direito determina, né, ele pode ser muito perigoso e pode ir contra o próprio agente que em algum momento defendeu esse tipo de prática.
Essa introdução, esse prelúdio que a gente fez aqui para falar desse Estado Democrático, para ambientar também todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura aqui, também os nossos espectadores, é para colocar como o início de um processo de transformação. Eles saem de algum local e vão passar para outro. Então, aquilo que eram agentes públicos, agentes do Estado, formaram-se num grande convescote burguês. Eu sei porque eu estava lá toda quarta-feira em frente ao Ministério Público Federal, denunciando, reclamando, pedindo e tentando esclarecer. E durante mais de um ano fiz isso. Alguns daqueles procuradores, e nenhum deles em momento algum, né, se deu o trabalho, como obviamente não se dariam, né, e agora eles vêm toda a sua carreira e toda a sua causa está indo por água abaixo. Porém, a gente também não sabe a respeito dessas punições, mas eu quero deixar esse assunto para mais adiante. O que me causa espanto, doutor Aragão, é a mutação disso para passar para outros bens, para outros regimes do Estado. Então, eles entraram, transformaram, se meteram num processo eleitoral. O senhor, melhor do que ninguém, e também é um dos motivos do nosso convite, é para que venha nos contar o senhor que esteve por dentro de tudo isso, inclusive do acartelamento injusto do presidente Lula aqui. Eles fizeram tudo isso com a ajuda da mídia, com a ajuda de grandes campos sociais, de muitas coisas, mas também um departamento de justiça norte-americano parece que também passou andando por aqui. Gostaria de saber quais as suas impressões sobre seus colegas procuradores a respeito de qual foi, aonde que foi o erro, aonde que foi, aonde que eles se arvoraram e pensaram que eram deuses e donos do mundo.
Em primeiro lugar, me parece que na de hoje, que os jovens procuradores padecem de uma certa megalomania, né? Essa megalomania, ela é originária da sua própria condição de classe, né? São meninos inteligentes, fizeram as melhores escolas, as melhores faculdades, né? Se submeteram a um concurso difícil, e na hora que passaram nesse concurso, acharam que tiraram a grande loteria da felicidade da vida deles, que lhe dá direito a tudo, a um naco do Estado, para chamar de seu, né? Uma autoridade em que eles se investem, mesmo às vezes sem ter muita moral para isso, e sobretudo uma remuneração, né, muito acima da média do que os brasileiros recebem. Na verdade, essa meninada, eles entraram no Ministério Público por conta dos atrativos materiais e de prestígio. Não. O Ministério Público, quando era uma repartição do Ministério da Justiça, antes de 88, não atraía esse tipo de perfil. Atraía pessoal da classe média, funcionários públicos, como as carreiras, digamos, de assistente jurídico dos ministérios atraía, né? Uma carreira mediana, tinha um certo prestígio pelo seu estatuto legal, né? Mas não era, vamos dizer, essa Brastemp toda. O Ministério Público foi construído na base do, vamos dizer, do apoio que recebeu da sociedade civil. No momento em que saiu em 1985, a lei da ação civil pública, e permitiu, vamos dizer, essa sinergia de agentes do Estado com a sociedade para fazer face aos abusos do governo, né? E isso que fortaleceu, e isso que encheu essa carreira de prestígio. A Constituinte de 1987-88 premiou essa instituição com uma, vamos dizer, um standing, uma colocação na Constituição de muita visibilidade, né? Os artigos 127, 128, 129 da Constituição exprimem ali um prestígio enorme dessa instituição, que é definida como aquela que defende o Estado Democrático de Direito, né? Isso não é pouca coisa. E claro que a capacidade dessa instituição de mobilizar e de agir judicialmente com bastante eficiência fez com que os agentes públicos passassem também não só a respeitar, mas também a temê-la, né? Então, logo essa carreira, a corporação se apercebeu desse ativo que ela tinha de causar um temor reverencial por parte de outros agentes do Estado. Ela passou a usar isso, ainda que às vezes inconscientemente, mas depois até conscientemente, para obter vantagens, o tempo todo chantageando o poder público, jogando o poder público contra a parede e dizendo: olha, basicamente a linguagem é essa, ou você me remunera bem e dá tudo que eu quero, ou então você vai ter problemas comigo, porque eu tenho ação de improbidade, eu tenho ação criminal, eu sei dos podres que circulam por aí, e eu vou usar isso contra você. E realmente, no governo Collor se percebeu o potencial de risco que essa instituição representava. Foi, sem dúvida nenhuma, o Ministério Público Federal que teve o papel mais relevante no desgaste e até na derrubada do presidente Fernando Collor de Mello, né? E a partir daí eles começaram a agir em outro patamar, num patamar de alto risco para a governabilidade, né? E com isso, logrando sempre ser muito bem tratados, recebendo, vamos dizer, todas as facilidades que eles pretendiam, né? Diárias altíssimas, subsídios muito, vamos dizer, muito além da média, né? Enfim, uma instituição com um orçamento muito gordo e com isso também permitindo o seu aparelhamento no sentido positivo, seu aparelhamento técnico, muito além do que, por exemplo, tem o executivo, né? O Procurador da República dispõe de um aparato tecnológico impressionante, de computador, de iPad, de iPhone, laptop, de não sei o que, enfim, e de softwares que facilitam muito o seu trabalho lá fora, claro, todos eles com assessoramento de assistentes, de técnicos, de estagiários, enfim. Hoje o Ministério Público está num patamar de, vamos dizer, de capacitação e de aparelhamento técnico muito superior de quando eu entrei, em que a gente tinha, quanto muito, uma máquina de escrever manual, não é isso? E nada mais, e um telefone com ramal em cima da mesa, era o que a gente tinha. E a gente tinha que fazer tudo sozinho, não tinha ninguém para fazer nada para nós. Hoje não, você vê cada vez mais o trabalho, vamos dizer, maciço do Ministério Público sendo feito por assessores, por técnicos, por outros, e o procurador vai lá, se ele quiser, ele só bota o seu chamegão embaixo, né, e tem uma vida bem mais confortável. Mas parece que quanto mais confortável essa vida, mais reclama, mais querem, e sempre insatisfeitos. Então agora nós descobrimos que sua força-tarefa da Lava Jato gastou desde 2014 para cá nada mais nada menos do que 5 milhões de reais em diárias e passagens. Não, só diárias. Quer dizer, chega a ser um absurdo. Quer dizer, que para você combater a tal da corrupção, você acaba corrompendo os agentes, né, que são as vestais que buscam combater a corrupção. Não. Né? E isso daí mostra uma instituição que foi fragilizada por pessoas hoje que agem muito mais no interesse próprio do que realmente no interesse institucional, uma associação que hoje virou, na verdade, uma nada mais do que uma pedinte de vantagens, né? E com isso perdeu muito da sua substância institucional. Então, uma institucionalidade extremamente esgarçada por conta desse tipo de comportamento majoritário dentro da instituição.
É, infelizmente é lamentável que quanto mais você acredita, mais você potencializa, mais você dá segurança e capacidade, parece que volta-se sempre aquele teu umbigo pequeno e restrito. Mas o programa de hoje, Vamos à Luta, conta com Napoleão Lopes Júnior e o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Fique por aí, porque o programa Vamos à Luta volta em um minuto. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.